partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura o poeta, músico e ponteiro de cultura, Richard Serraria. Richard, bem-vindo à FM Cultura.
Muito obrigado, tamo junto e sempre uma alegria estar na FM Cultura.
Bom, em primeiro lugar, queria te pedir desculpas publicamente aqui porque tivemos um problema de desencontro de agendas a última vez, enfim.
Não, mas tudo tranquilo.
Hoje conseguimos, resolvido, de fato, resolver a questão aí e desenvolver uma entrevista que eu acho que vai render bastante, porque tem bastante tempo que a gente não conversa, então tem muitos temas para a gente desenvolver.
Perfeito.
Aqui, né? Aliás, vamos falar sobre o novo espaço, né, que é o Lunar do Supapo. Vamos falar de alguma forma também ali do teu pós-doc em antropologia ali na URGS, que tu está fazendo. O quarto disco da Bataclan FC, que está aí em processo. Além de outras milongas más, né, que vamos citar. Mas eu começo então te perguntando sobre justamente a inauguração deste espaço, que é o Lunar do Supapo. Foi no dia 6 de janeiro, lá no bairro Vila Nova.
O Ponto de Cultura, na verdade, acho que antes até de a gente falar do Lunar especificamente, acho que é importante a gente falar do que é a política pública dos pontos de cultura.
Uhum.
É uma, como eu falei já anteriormente, uma política pública. Ela foi instituída, sobretudo, na primeira década do século XX, através da primeira gestão do governo Lula, na época, a gestão do Ministério da Cultura do Gilberto Gil. A ideia era criar uma espécie de um doin antropológico em que diferentes instituições, diferentes pontos de cultura, aí com a letra minúscula, né, pudessem ser dinamizados para que fortalecidos, né, entendendo que a cultura comunitária, a cultura popular, a cultura muitas vezes periférica, ela tem uma importância muito grande na dinâmica social do país, inclusive econômica. Sem dúvida alguma é o principal programa de política pública para a área da cultura da América Latina, quiçá do mundo, né? E aqui não há nenhum tipo de grande eloquência, digamos assim. Realmente é uma política pública muito, muito forte, né? Que reconhece, por exemplo, mestres e mestras griots. Pessoas que muitas vezes, diante do establishment da cultura, são deixadas de lado, ou são esquecidas, ou têm dificuldade, inclusive no que diz respeito à aposentadoria, né? Porque muitas vezes não tem a carteira de trabalho ali atestando esse tempo, né? Mas a dinâmica dos pontos de cultura reconhece essas pessoas e facilita, inclusive, quando elas encaminham, muitas vezes, né, um processo de aposentadoria. Tem ainda a questão aí dos terreiros, que são reconhecidos muitas vezes como pontos de cultura. Tem ainda a dinâmica das populações quilombolas, das populações ribeirinhas, daqueles lugares em que a cultura está ali sendo fortalecida e que muitas vezes, diante do poder público, esse lugar é invisível. Então, a gente falou aí de terreiros, associações comunitárias, muitas vezes, né? O que mais que a gente poderia pensar aí dentro dessa dinâmica? Coletivos ligados ao hip hop, que se organizam e também obtêm o reconhecimento como ponto de cultura, dentre tudo aquilo que a gente possa pensar, né, que é cultura e que é feita de maneira autônoma, né, no país. Basta adentrar, né, no site do Ministério da Cultura e requerer o pedido de reconhecimento como um ponto de cultura, colocando a documentação lá que possa comprovar a realização de atividades.
Pois é, existem alguns critérios para tu comprovar que se trata de um ponto de cultura. Quais seriam eles?
Olha, eu teria que daí olhar, eu certamente preenchi isso, né, para o encaminhamento, né, mas a inscrição é relativamente simples. É, e aí acho que coloca lá a comprovação, digamos, uma espécie de um portfólio daquilo que está sendo feito, né, de fotos e vídeos daquilo que acontece no território, né, e isso vai por uma análise do Ministério da Cultura, né, no governo federal. Essa dinâmica ela ocorre dentro daquilo que é considerado, que é chamado, né, o programa Cultura Viva. Né? E esse Cultura Viva, como eu disse, né, é o principal programa de inclusão cultural, pelo menos da América Latina. Né? E dentro do programa Cultura Viva, só para a gente ter uma ideia, quando houve o desmantelamento, né, do Ministério da Cultura, em governos anteriores, a gente passou por uma dificuldade muito grande, que foi a questão da pandemia, que foi algo global. E como é que a gente remunerava, então, trabalhadores da cultura? De que modo a gente enxergaria? A rede Cultura Viva foi a base para que deputadas progressistas, para que senadores progressistas, como Benedita da Silva, deputadas como Fernanda Melchiona, Maria do Rosário, entre outras, né, fizessem, né, um levantamento a partir da rede Cultura Viva para que pudesse, então, vir, né, os programas de auxílio emergencial, inicialmente a Lei Aldir Blanc, e depois a Lei Paulo Gustavo. Ou seja, independente de governos, independente de partidos, né, há uma rede instituída no país que proporcionou, por exemplo, com que aqueles auxílios emergenciais se transformassem depois em leis, né, que, independente de governo, elas permanecessem. Hoje a gente tem a Lei Paulo Gustavo, a gente tem a Lei Aldir Blanc, que destinam verba para a cultura, e essa verba é executada através, né, do poder público municipal e estadual, e a verba vem do governo federal, independente de partido.
Perfeito.
Né? Então, acho que isso é de uma relevância muito importante de a gente pensar o tecido social do Brasil, pensar a disputa de narrativas que se estabelece, né, nas comunidades, nas periferias, onde a gente tem um avanço gigantesco do neopentecostalismo, né, com todo o respeito que isso significa, mas ao mesmo tempo a gente precisa disputar a narrativa, porque muitas vezes esse neopentecostalismo também ele está atrelado ao partidarismo, o que, sim, ok, é legítimo, a gente respeita, mas a gente entende também que a gente precisa disputar essa narrativa, precisa também construir ações que possam primeiramente levar a cultura à comunidade, né, e a partir disso a gente estabelecer um canal de comunicação com essas pessoas para que a gente possa conversar e entender e procurar também, respeitando as dinâmicas comunitárias, a gente também trazer alguns esclarecimentos e trazer sobretudo essa dimensão de que a política pública ela está ali disponível de maneira gratuita para a população. Especificamente hoje, né, no Lunar do Supapo, a gente tem uma biblioteca comunitária, uma biblioteca afrocentrada, uma biblioteca negrocentrada, onde a gente recebe crianças da comunidade para a contação de histórias negrocentradas, entendendo de que a população ali no Morro da Vila Nova ela é majoritariamente negra, porque são os negros que habitam a parte mais periférica da cidade, dentro daquele processo de gentrificação. Uhum. A gente tem ainda ali um espaço também destinado para a comunidade, né, para ações ligadas à literatura, a saraus, a slams, a batalhas de rap, né. A gente tem um espaço de ensaio também, um teatro ali, né, com iluminação, né, onde cabem 50 pessoas, né, e a gente tem ali também um acervo, né, bem grande de tambores, sobretudo tambor supapo. Né? Uhum. Existem 4 tambores supapos ali no lugar, de diferentes tamanhos, uhum, e de diferentes pesos. Né? Isso faz com que crianças possam tocar supapo, já que a gente tem um supapinho pequeno. A gente tem supapos bem leves para que as mulheres possam colocar junto ao corpo e tocar. Uhum. E a gente tem um supapo bastante pesado, que é o primeiro supapo que veio de Pelotas para Porto Alegre através da Bataclan, em 1999. Um supapo pesado e que é tocado no chão, né, com a pessoa sentada em cima dele, do modo ancestral como ele era tocado nas charqueadas. Uhum. Ou seja, há ali também uma dimensão de entender a presença negra como um elemento político e disponibilizar o acesso à vivência de supapo. Ah, eu não conheço supapo, eu já ouvi falar. Ah, eu só vi no palco, eu nunca toquei. Bom, temos um lugar em Porto Alegre onde as pessoas podem ir, não paga nada, é só marcar um horário e ali pode vivenciar o supapo. Obviamente que a gente trabalha também com atividades onde se cobra algo do público, mas a maior parte das atividades é gratuita.
Que legal. Apenas para situar nosso ouvinte, enfim, que eventualmente seja de uma outra região e que não conheça a localização ali do Lunar Supapo, fica ali no alto do morro, então, como disseste, na Vila Nova, próximo a Amapá, Rua Amapá.
Isso.
Que leva lá para o Parque Kinijinik.
Que leva para o Kinijinik, subindo a Vicente Monteja, que é a avenida principal, digamos, central do bairro, que cruza toda a Vila Nova. Começa ali na Campos Velho, a Vicente Monteja, esquina com a Nonoá e a Cavalhada. Isso. Ela segue e aí à esquerda, mais ou menos na metade dela, dá para se dizer assim, ela encontra a Avenida Amapá, onde tem uma sinaleira na esquina. Sob a Amapá à esquerda, na direção do Parque Kinijinik, anda ali cerca de 900 metros, dobra à direita e aí tem a rua Lídia Sperbe, num lugar onde não há aparato cultural, A gente construiu o Ponto de Cultura também em função disso. Né? Não há biblioteca ali, não há espaço para vivências culturais. E ali a gente achou interessante também, importante e necessário construir esse espaço também num lugar em que não há esse aparato cultural e a gente acha que é importante também, de que a comunidade ali possa ter acesso à cultura. Então, Lunar do Supapo já ativo há mais de 15 anos, mas reconhecido pelo Ministério da Cultura em 2024 e inaugurado oficialmente agora em 2026.
Pois é, eu ia justamente dizer isso. Toda essa introdução aqui para a gente chegar a essa constatação de que sim, o Lunar do Supapo, então, ele é reconhecido então, como um ponto de cultura.
Exato, ele é reconhecido como um ponto de cultura, o que para nós nos alegrou muito, e atesta também essa condição desse trabalho continuado que vem sendo feito há mais de 15 anos, com saraus, com encontros, com ensaios de grupos musicais ali, com orientações poéticas que eu faço no espaço, e que, na verdade, o espaço, ele sempre foi a sala da minha casa, uma sala onde cabiam 40 pessoas, Ali a gente faz, costumeiramente, há bastante tempo, saraus, faz oficinas, etc. A gente teve lançamento de livros ali, por exemplo, de Mário Pirata. A gente teve lançamento de livro do Ricardo Aleixo, poeta negro que veio de Belo Horizonte, lançou livro em Porto Alegre, ali naquele espaço. E recentemente, no ano passado, à medida que a minha mãe, que morava na casa da frente do pátio, fez a passagem para o Orum, a gente passou também, em homenagem a ela, também construindo um espaço de cultura, exatamente, reformamos a casa dela, e assim se transformou num espaço específico para o Lunar do Supapo, um espaço também que serve também muitas vezes de um espaço de passagem. Vêm artistas do Uruguai, da Argentina, já passaram por ali, artistas da Espanha, de Portugal, do Chile, e que muitas vezes querem ter um espaço para pernoitar e muitas vezes até para conviver ali, porque a gente tem muito isso como artistas, às vezes está passando por um lugar, não é simplesmente a questão do hotel, às vezes é a questão de poder estar junto com um amigo e poder estar vendo ali o processo do amigo, poder estar construindo coisas junto, compondo junto, trocando ideias juntos, fazendo uma espécie de uma consultoria, mais do que profissional, uma consultoria também afetiva, porque o amigo também tem essa condição muitas vezes de dizer, bah, olha só, isso aqui não está tão legal, quem sabe tu procura melhorar nesse aspecto, naquele outro. Então o espaço também tem essa potencialidade e vem sendo utilizado para isso também, artistas que vêm passando pela cidade muitas vezes escolhem se hospedar ali, tem toda uma estrutura para isso também, de modo que é um espaço múltiplo e efetivamente um ponto de cultura.
Que legal. Bom, Richard, tu também, nesse meio tempo que nós estamos conversando, estivemos trocando ideias, tu ia me passando algumas referências de algumas atividades que estavam acontecendo lá no Lunar. E uma delas foi a divulgação da audição comentada de Dorival Caymmi e uma relação ali entre a música É Doce Morrer no Mar e um adágio de Brahms. Eu ouvi e achei lindo aquilo, negócio. Fala um pouco para nós, comenta para nós.
Essa foi uma das atividades que a gente vem fazendo também, que são essas audições comentadas, onde a gente faz essa relação também, né, daquilo que Otto Maria Carpó, né, um crítico literário, né, uma pessoa que teve uma contribuição para o pensamento da historiografia cultural do Brasil, sobretudo no século XX, que tinha algumas ideias muito avançadas e outras que hoje, né, a gente pode também discutir elas, e não como crítica, né, porque também eu não posso pegar alguém do século XX, simplesmente trazer para o século XXI e dizer, bah, olha só, o pensamento desse cara aqui é ultrapassado, etc. Eu preciso olhar ele como um homem do seu tempo. Uhum. Uma das ideias do Otto Maria Carpó, que sim, eu faço uma crítica a ela, mas a hora não é essa, né, a hora é de usar ele para o nosso entendimento daquilo que a gente possa estabelecer uma reflexão mais complexa sobre a cultura brasileira. Ele fazia uma distinção entre alta cultura e baixa cultura, né? E como eu disse, completamente questionável isso. Uhum. Mas daí a gente pegar, assim, por exemplo, o universo da canção, onde a gente poderia entender ela como baixa cultura e colocar ela ao lado da música erudita, né? E a gente pegar determinados compositores, melhor do que a gente ficar discutindo Otto Maria Carpó é a gente olhar isso na prática, né? Um autor como Dorival Caymmi, que vai fazer toda uma obra ligada, né, ao pescador, ao homem da beira do mar, uhum, né? Aquele sertanejo baiano, né? Não pensando apenas o sertão como o interior, né, do Nordeste, mas pensando, né, essa ideia, né, de uma nordestinidade que ao mesmo tempo é algo muito presente no imaginário brasileiro, à medida que o Brasil é um país litorâneo, pelo menos no que diz respeito à sua ocupação no período colonial. Então a gente olhar para o mar, né, o mar de algum modo ele é, né, um sinônimo de Brasil, o Brasil das praias, né, o Brasil do carnaval, o Brasil de tudo que significa o Rio de Janeiro e tudo que gira em torno dessa invenção do Nordeste também. A gente olhar para Dorival Caymmi, a gente poder também pensar que esses caras beberam nessas fontes de alta cultura, uhum, e que a canção brasileira, ela também supostamente é essa arte vagabunda, mas esse sinônimo vagabunda, da melhor maneira possível do que, claro, eu possa pensar, no sentido de que ela bebe do cinema, ela bebe da literatura, ela bebe da alta cultura e ela bebe também da crônica cotidiana da vida popular brasileira, inclusive de um pescador da beira do mar que filosofa de maneira alta, digamos assim, né, de maneira sublime.
Morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite e foi, madrugada não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. É doce morrer no mar. Nas ondas do mar.
E aí também, ainda dentro dessa ideia, né, de alta cultura e baixa cultura, nisso a gente conversou muito sobre Debussy, né, compositor francês, e como ele aparece bastante em Tom Jobim, né? E assim a gente vai estabelecendo essas relações, buscando também pensar que, bom, olha só, né, talvez aquilo que Caetano fala, né, se for para filosofar, filosofe em alemão, né, a canção, né, sem dúvida alguma, ela é dos objetos culturais aquele que o Brasil colocou assim em primeira grandeza, né, de tudo que a gente mobiliza em termos de arte, né, sem dúvida alguma, porque a canção ela é, né, um objeto brasileiro também conhecido mundialmente, Né? É, eu lembro na década de 60, né, quando li sobre isso, né, quando Tom Jobim perguntado, ele estava nos Estados Unidos gravando com Frank Sinatra, né, e aí ele é perguntado sobre como é que ele se sentia, né, porque Garota de Ipanema estava em segundo lugar na parada da Billboard, numa daquelas paradas, né, da BBC, alguma daquelas coisas que era o parâmetro da época, né. E aí ele disse que se sentia extremamente feliz porque em primeiro lugar estavam os Beatles e ele estava em segundo, ou seja, os Beatles eram quatro, né? E ele tinha composto Garota de Ipanema, ele e Vinícius. Então, pô, quatro contra dois, estava tudo certo. Para ele estava de bom tamanho, né? Mas mais do que essa questão da classificação e de uma competição, eu acho que a canção brasileira, ela é assim, né? Algo assim de primeira grandeza no que a gente possa pensar em termos desse cabedal de riqueza universal, né? Do que a gente possa pensar, a filosofia alemã, a filosofia grega, né? a música clássica europeia, né? a riqueza rítmica, né? Da música, a polirritmia da música africana, né? A riqueza da literatura, dos haikais no Oriente, né? Enfim, esses diferentes elementos que a gente possa pensar assim, o que tem, né? de grandeza em diferentes partes do mundo, a gente sim tem que botar a canção ali dentro, né? Então, olhar para Dorival Caymmi, olhar para Chico Buarque, eu acho que é um modo também, né, de a gente desmistificar essa ideia de que a canção ela é uma coisa assim, qualquer um vai ali e faz. Sim, qualquer um vai ali e faz, porque ela está aí, né? O ato de assobiar uma melodia ao longo do dia, o ato de estar atento à poesia cotidiana, já é um modo de pensar a canção. E o brasileiro faz isso despretensiosamente e faz isso ao mesmo tempo com muita seriedade também, quando vai estudar esses referenciais para fazer com que isso fique ali palpável no entendimento do grande público. Dorival Caymmi tinha uma máxima que a gente comentou naquele dia, que ele disse que ele queria fazer uma canção, queria fazer a canção, que ela fosse ouvida e cantada como se fosse domínio público, que ele queria construir algo como uma batatinha quando nasce.
Sim.
Né? Aquilo que todo mundo canta e que nem sabe mais, né? Um atirei o pau no gato, né? Aquela canção, aquele jogo musical, né? Que todo mundo canta mas isso aqui a gente já nem sabe de quem é a autoria. Esse era, né, um desejo, né, de Dorival Caymmi. Então, isso a gente comentou, a gente brincou e a gente gravou isso também. E tá para colocar aí também no YouTube, quem sabe aí a gente pode também combinar em algum momento, por que não fazer um quilombo comentando canções, né, lá, né, dentro do Lunar do Supapo.
Certamente, mas eu diria, acho que teríamos que ter alguns quilombos, viu?
Ah, sim, vamos fazer uma série lá, né?
Richard, falar nisso, eu estou aqui também de olho no relógio, conversando contigo, enfim, já estamos nos aproximando do final desse primeiro,
sim,
bloco. Vai ficar para o segundo bloco também o tema que é o importante, o lançamento do quarto disco da Bataclan, mas uma das faixas que vocês têm trabalhado e que inclusive faz parte aqui da programação musical da FM
Islâmico
Cultura,
Bagulayum.
Exatamente. Qual é o tema dessa música?
O tema dessa música é o multiculturalismo, né? Na verdade, a gente pensar diferentes gentílicos, né? A gripe é espanhola, o banho é turco, a limonada é suíça, a autoridade é palestina, a primavera é árabe, né? Mujica é uruguaio, mercadoria é chinesa, né? Porquinho é da Índia, máfia italiana, salada russa, lojas americanas, o médico é cubano, sombreiro mexicano, né? O bagulho é islâmico. Né? A ideia surgiu dessa frase, né? O bagulho é islâmico, quando eu vi jovens do rap na cidade de Novo Hamburgo comentando, né, algo assim, usando essa expressão, né? O bagulho é islâmico. Assim, como assim o bagulho é islâmico? A treta é nervosa e o bagulho é islâmico. Eles usavam essa expressão. E eu perguntei o que era o bagulho islâmico. Eles disseram, cara, o bagulho islâmico é algo que é muito bem planejado, é algo que é muito bem pensado. Não sei se era uma referência às Torres Gêmeas, uhum, o que era exatamente que vinha ali. Mas eu gostei, né? Porque era algo assim que era, de algum modo, não era pejorativo e também não era desrespeitoso, né? Ou até xenófobo, uhum, em relação ao islamismo, né? Então, aí trouxe para uma canção, né? O bagulho é islâmico, né? Algo que é E aí com essa questão toda, né, do modo como estava acontecendo essa questão das relações internacionais ali envolvendo Israel, né, e a faixa de Gaza, a gente trouxe para dentro da letra também um Free Palestine, né, também nos posicionando diante daquilo que a gente acha que é, né, um genocídio de uma população autóctone.
Certo.
Né? A população de Gaza são os povos originários dali. Né? A gente poderia pensar que é uma população indígena, portanto, se a gente trouxer esse conceito do que é um povo originário, é uma população originária que está sendo, né, atacada, né, por um outro país que se julga dono daquele lugar e que coloca todo tipo de resistência, coloca sob a égide de terrorismo.
Uhum.
Né? Então, a gente também, a Bataclan tem muito essa característica nesses quase 30 anos, né, de colocar o dedo na ferida e de comprar algumas discussões, entendendo que mais do que a gente querer ser neutro ou bonzinho com todo mundo, a gente precisa tomar partido em determinadas situações, mesmo que isso signifique eventualmente que algumas pessoas torçam o nariz, porque, mas a arte não tem que estar se envolvendo com determinadas situações. A gente se envolve, a gente se posiciona, a gente levanta a bandeira pelo fim da escala 6x1 dentro do show,
uhum,
entendendo que a necessidade de uma condição digna para os trabalhadores, no mínimo, numa escala 5x2 é necessária. É, a gente se posiciona a partir também daquilo que a gente entende como algo fundamental no Brasil hoje, que é, né, a permanência da educação pública e gratuita, por exemplo, através dos institutos federais, através da universidade pública. A gente já se posicionou em outros momentos também sobre a necessidade, né, da comunicação pública, fortalecendo a discussão, tocando, inclusive, em carro de som, na redenção, pela manutenção, né, da FM Cultura e da TVE.
Parceiros de luta, inclusive, aqui da nossa, da FM Cultura e da TVE.
Exato. A gente,
em vários momentos.
A gente entende que o papel do artista também, ele é um papel político. E a gente usa muito o termo artivismo, né? A arte que está junto com o ativismo. Então, nisso, a canção Islâmico Bagul Lion, ela vem trazendo essa dimensão, né, de uma crítica a esse modo como muitas vezes se lida, né, com culturas diferentes. O diferente que assusta, muitas vezes, dentro desse olhar fascista. E nada mais é a canção de que a chamar a atenção para a necessidade do respeito à alteridade. Que aquilo que é diferente do que eu penso, que é diferente de onde eu nasci, que eu possa respeitar e aprender, né, e poder conviver harmoniosamente. Né? Uma série de coisas ali, né, como eu falei, né, o perfume é francês, pessoa era português, né? E ao mesmo tempo só o amor é universal, né? Então é uma declaração também de amor, né? No sentido de que o amor é político.
A gripe é espanhola, o banho é turco, a limonada é suíça, autoridade é palestina, primavera é árabe, mojica, uruguai, mercadoria é chinesa. Mercadoria é chinesa.
Porquinha da Índia, massa italiana, salada russa, vós americanos, um médio cubano, sobre mexicano, uma vida sentida, todo mais africano. O bagulho é islã. Uá, 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 uá. Canário é belga, o arroz é a grega, a crise é global.
Mas o perfume é francês, pessoa era português. O canário é belga, o arroz é a grega, a crise é global.
Mas só o amor é universal.
A limonada é suíça, autoridade é palestina, primavera é árabe, mujica, uruguai, mercadoria é chinesa. Mercadoria é chinesa.
Porquinha da Índia, massa italiana, salada russa, lasanha americana, sumédia cubana, sumédia mexicana, palmeira argentina, tudo norte africano. O bagulho é islâmico. Ua, ua, ua. Ua, ua, ua.
O perfume é francês. Pessoa era português.
O canário é belga, o arroz é a grega, a crise é global. Mas o perfume é francês.
Pessoa era português. O canário é belga, o arroz é a grega, a crise é global.
Mas só o amor é universal.
Mas só o amor é universal.
Viajarei a pé até encontrar tua língua. Viajarei a pé até encontrar tua língua. Viajarei a pé até encontrar tua língua. Viajarei a pé até encontrar tua língua.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Esta noite, recebendo aqui no estúdio da rádio, o Richard Serraria, ele que é poeta, músico e ponteiro de cultura. Richard, nesse final aqui do primeiro bloco, tu estavas falando sobre multiculturalismo, né? E daí eu tenho uma lembrança para trazer. Esses dias eu peguei um Uber com um motorista que ele era argentino, e daí ficamos conversando um bom tempo. Enfim, mesmo depois do término da viagem, ele desligou o carro e a gente ficou conversando, né, sobre música e coisa e tal, porque ele disse que há uma similaridade muito grande do que existe lá e o que existe aqui, em termos de música, em termos de roupa, vestimentas, o hábito do chimarrão, enfim. Então estamos dentro desse universo multicultural. Te trouxe esse tema para citar aquele documentário que eu tinha citado antes ali, que é o Tambor Sem Fronteiras, que fala sobre justamente os tambores afro-uruguaios. Essa relação que existe também, né, de similaridade, o que existe no Uruguai e o que existe aqui no Rio Grande do Sul.
Olha, eu gosto muito de pensar nessa similaridade, né, porque ela nos traz também uma condição de a gente refletir sobre a questão racial. Né? A gente fala muito de diáspora, né, que seria essa saída de africanos do continente e de como eles se estabeleceram no sul da América, né? Para mim, o olhar sempre é desse modo, cara, assim, racializado, destacando a economia da região. Uhum. Né? E a partir da economia, né, a gente vai enxergar então a história do trabalho da região. E aí a gente vai ver que no século XIX, Buenos Aires era, né, por ser uma cidade portuária e por ser o principal porto de escoamento da prata que descia de Potosí, na Bolívia, isso no século XVIII.
XVIII, né?
A gente vai ver também que a colônia de Sacramento, né, vai ser o modo como Portugal também se colocou na disputa dessa prata... pirateada, né, esse contrabando que era feito por ali. Uhum. A fundação de Colônia do Sacramento é de 1680. E nos registros que tem da época, né, mostram que a Colônia do Sacramento passa a ser ocupada por 60 famílias portuguesas, por oficiais, militares, cônegos, padres, ferreiros, marceneiros, uma série de profissões. Uhum. E no inventário da época diz 60 homens bantos. Isso para mim é muito significativo, pensar que em 1680 há registro da chegada de 60 homens bantos. Bantos diz respeito à África, Angola, Congo, não o Congo belga, né, mas o Congo no norte, de Angola, e também Moçambique. Né. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que essa parte da América, que se orgulha muitas vezes de ser a Europa do Brasil, uhum, né, a arquitetura de Buenos Aires é construída toda para lembrar a arquitetura de Paris. A bulevarização de cidades, como a bulevarização, na verdade, é aquelas árvores colocadas, né, nas ruas públicas para lembrar Paris. Um processo que ocorre no final do século XIX, no Rio de Janeiro, no início do século XX, o Rio de Janeiro de Pereira Passos, né, e também isso ocorre em boa parte de Montevidéu e também, né, em Buenos Aires. Então, a gente pensar que toda essa construção de que o Sul da América ele é uma linha direta, né, de pertencimento com a Europa, para mim, eu vejo uma linha direta de pertencimento com a África. E gosto de olhar isso a partir das marcas culturais. Esse filme, Tambor Sem Fronteiras, ele conta essa história que eu estou colocando aqui, né, dessa ocupação econômica, né, através da mão de obra negra escravizada. Ele conta isso sobre as marcas culturais vivas no século XXI. Candomblé em Bagé, Candomblé em Melo, Candomblé em Cerro Largo, Candomblé em Rivera, Candomblé em Santana do Livramento, Candomblé em Montevidéu, Candomblé em Porto Alegre. Uhum. Ou seja, onde houve negro, houve essa prática do candomblé. Em lugares que, teoricamente, a gente não imaginava, né, que talvez pudessem existir uma presença negra tão forte, né? Então, aí, a gente pode também pensar de como se deu a atividade econômica preponderante no período colonial, que eram as saladerias no Uruguai, né? Nada mais do que as charqueadas. Saladerias, porque era a carne de gado que era salgada, né? Então, saladerias, o nome como a gente chama, as charqueadas no Uruguai, na Argentina, existia a charqueada na Argentina, existia a charqueada no Chile também, e existia a charqueada no Rio Grande do Sul, né? Pelotas, a cidade que mais recebeu o aporte de negros escravizados em função da atividade econômica, né, das saladerias, chamadas no mundo hispânico, charqueadas aqui. Então, esse filme ele mostra isso, ele mostra a presença negra viva e forte, as marcas culturais de uma gente que trabalhou para construir a riqueza econômica e que a cultura está aí, forte e viva, mostrando tal presença.
Interessante essa tua fala, porque ela vai ao encontro justamente do que as pesquisas nos dizem, né? Os livros nos mostram, que os negros estiveram aqui desde o início. Desde o início da ocupação do território, os negros já estavam aqui.
E aí eu acho que isso também faz com que a gente possa questionar, né, algumas dessas falácias perpetuadas, digamos assim, ou reiteradas, né, pela indústria do turismo, né, desse Rio Grande do Sul europeu, né, venha visitar a Europa, né, conheça Gramado e Canela, né, que eu acho lugares fantásticos, que eu respeito muito a população de lá e os agentes culturais e enfim, né, o tecido social todo, mas entendo também que muitas vezes isso que a indústria não, né, mas essa ideia de parte do tradicionalismo, uhum, também, né, sul-rio-grandense, que bateu muito nessa tecla, né, de que num folclore priorizando, né, um folclore ibérico ou muitas vezes ítalo-germânico, e que a gente tem muito pouco dessas marcas negras dentro desse tradicionalismo, né? E, por exemplo, o supapo não faz parte desse tradicionalismo e nem quer fazer parte. Essa tradição inventada que deixa de lado elementos da negritude, o supapo não quer fazer parte desse pertencimento. Mas o supapo quer sim chamar a atenção de que existe um Rio Grande negro, uhum, de que existe um Sul da América negro, e que o candombe também é uma dessas marcas. O tango também, fala-se muito na história do tango, como o bandoneon vindo da Alemanha, como um instrumento que podia ser carregado nas ruas, diante da dificuldade de carregar o órgão. Né? Mas o tango também tem na sua gênese a presença negra, Né? Buenos Aires era uma cidade bastante negra também no século XIX e que depois, em função do surto de febre amarela, já no último quarto de século, em que os negros são dizimados nesse surto de febre amarela, fazendo com que a Argentina muitas vezes também, não há presença negra, ou houve uma presença negra pequena na Argentina. Falácia, mentira, a presença negra é muito forte ali, e o tango, ele tem uma parte também com essa presença negra. A milonga, o próprio termo milonga é de uma língua banto, também há ali a presença negra, né? Nesse looping musical, naquele bordoneio, sim, tem a presença da milonga também, vinda talvez como uma influência europeia, né? Sem dúvida que sim, uma influência árabe, mas também essa milonga ela era tocada com tambores. Então, ainda hoje no candombe, o candombe, quando ele é desacelerado, ele é chamado de milongon, ou seja, a presença negra é indesmentível na região, e esse filme fala disso, assim como o Supapo conta essa história também ao seu modo.
Que legal. Bom, eu vou mudar o tema porque o tempo está passando e temos alguns assuntos ainda para lidar, mas eu queria te perguntar sobre... Bom, não é de agora que a Bataclan tem discutido a questão do Guaíba, né? Por exemplo, o ano passado você estava com a turnê Pai Guaíba, que foi encerrada em abril. Eu li no material de vocês um texto manifesto da Bataclan, que é Cascudos com Cérebro, em relação ao peixe cascudo.
Exato.
Né? Inclusive a Delma me falou, quando esteve por aqui, que a família pescava o cascudo aqui no Arroio Dilúvio.
Isso.
Né? E, bom, recentemente foi encontrada aqui nas águas do Guaíba uma superbactéria resistente a 14 antibióticos. O que o Pai Guaíba diria num momento desse?
Olha, o Pai Guaíba diria, né, que a cidade, há algum tempo, né, está de costas para ele. Né? É ele que fornece a água, elemento fundamental para a vida. Né? Foi ele que fez com que a ocupação originária se desse de maneira... decisiva nesse lugar, geograficamente falando. Esse encontro de rios, esse delta, era ocupado pelos povos originários.
Uhum.
Né? O que pouca gente sabe, né, que a ocupação, os grupamentos, digamos assim, de locais e povoamento, melhor dizendo, ele obedeceu muitas vezes aquilo que os indígenas já tinham mapeado, e que onde havia um grupamento grande de indígenas habitando, ali os europeus, né, também enxergaram isso e passaram também a fazer uso disso. Por quê? Porque já havia sabedoria indígena ali.
Uhum.
Quando Jerônimo de Ornelas resolve fazer a mudança, né, de Viamão para ocupar essa beirada, aqui esse escoadouro de vários rios, é porque a população indígena aqui era muito presente, né? Então, e o que tinha ali? Ali havia, né, esse indicativo dessa sabedoria dos povos originários, que era um lugar provavelmente com essa riqueza de alimentação por esse encontro de rios, essa facilidade de transporte também, de ir para vários lugares.
Uhum.
Né? Assim como vai se dar depois a ocupação de São Paulo, né? A capitania ali de São Vicente, né? Em função também de que era um lugar bastante ocupado pelos povos originários. Né? Então, eu acho que isso, né, faz com que a gente possa pensar, sobretudo, num modelo econômico que baseado na degradação ambiental. Né? E essa degradação ambiental, ela, consequentemente, traz também uma exclusão econômica de grande parte das pessoas que vivem ali à beira do Guaíba. O Guaíba hoje é um lugar em que é impossível se banhar, e é impossível também para quem vivia da pesca. A gente não tem mais colônia de pescadores. Né? O meu tio era pescador na serraria, né, na década de 70, quando eu nasci. Né? Porque ali ainda era uma área, né, em que ainda se conseguia fazer uso disso. Ele construía a tarrafa e pescava também. né? Então, o meu pai fazia a pesca mais recreativa, assim, mas o meu tio vivia da pesca, né? Pescando lambari, jundiá, enfim, cascudo, volta e meia aparecia. Uhum. Né? E eu acho que o cascudo, ele é também um elemento de a gente pensar, né? O cascudo é o único peixe que sobrevive a essa poluição pesada, né, dessa cabeceira norte da Lagoa dos Patos, né? Então, eu acho que o que o Guaíba diria é que sim, a cidade está de costas para ele, né, e isso é muito grave, né? Porto Alegre é uma cidade que ainda hoje, no século XXI, convive com um esgoto a céu aberto que atravessa a cidade, né, desde lá da Lomba do Sabão, uhum, até aqui a Praia de Belas, que é o Arroio Dilúvio, né? Isso é uma coisa muito grave, né? Aí a gente faz campanhas anti-dengue, antes disso, mas muda o poder público e ninguém resolve isso. E a gente já nem fala mais disso, porque a gente já automatizou que a gente vive numa cidade onde tem um esgoto a céu aberto e que aí muitas vezes a culpa é jogada, né, de parte das autoridades na população. Ah, mas estão jogando sofá ali dentro, estão jogando todo tipo de lixo, fogão, etc. Sim. Há uma falta de consciência ambiental generalizada, mas que ela deveria partir do poder público.
Certamente.
Que deveria buscar, então, organismos internacionais para resolver uma situação dessa. Por que que a gente não resolve essa questão da poluição pesada, né, na bacia do Guaíba? Né? Porque há ali o choque com interesses econômicos, de tudo o que significa esse polo siderúrgico também na Grande Porto Alegre, né, do que significa o forno da Gerdau, né, em Esteio, uhum, do que significa o polo petroquímico em Triunfo e do que significa agora a chegada dos data centers também, que precisam fundamentalmente de resfriamento, né, feito com água corrente, né, com água natural, e que esses mecanismos internacionais, esses grandes órgãos aí também já estão mapeando, né, o Guaíba em busca de estabelecimento, então, desses data centers aqui, né, em Eldorado, em Barra do Ribeiro, etc. Afora isso, a indústria papeleira, né, a velha Borregar, né, que à medida que a legislação ambiental foi sendo cada vez mais rigorosa, onde eles permitiam, primeiramente, essas papeleiras saíram daquela parte de um estado de bem-estar social mais desenvolvido da Europa, da França, da Inglaterra, da Itália, etc., e passaram para o norte da Europa, lá para a Noruega, para a Dinamarca, onde então era permitido. Depois que eles degradaram bastante lá, a legislação ambiental lá andou bastante, de modo que eles mapearam no mundo. Bom, para onde que a gente pode ir? Ah, vamos para o terceiro mundo. Olharam, né, no globo, viram a região onde tinha bastante água subterrânea, aquífero Guarani. Vamos lá para Uruguai, Brasil, né? E aí resolveram, bom, né, com toda essa imensidão de água, aqui uma das maiores lagoas, né, um dos maiores lagos do mundo, que é a Lagoa dos Patos, vamos para lá também, onde a legislação ambiental permitia, né? Então, a gente está dentro desse contexto aí de 50, 60, 100 anos em que essa discussão toda está se dando. E o Guaíba cada vez mais sendo degradado em função disso, né? A legislação ambiental não consegue dar conta, né, de barrar esses grandes empreendimentos econômicos. É macroeconomia global, né, e a relação com o meio ambiente.
Sem contar, sem falar no caso do empreendimento que se tentou, ainda se continua tentando fazer, que era lá no Arado Velho, né, fazer aquela construção, enfim. Mas aí isso vai ser pauta, acho que, para um próximo programa.
Perfeito.
Richard, porque o nosso tempo está chegando ao final. Nós não conseguimos lidar com tudo o que poderíamos, mas eu acho que conseguimos falar com consistência, né, sobre alguns temas relevantes.
E da Ponta do Arado eu posso combinar contigo de a gente trazer uma liderança indígena de lá.
Maravilha.
E trazer, quem sabe, o Xadalu, que é um artista plástico também. E só para assim, enegrecer o assunto, né, já que falamos ali de Dorival Caymmi, o adágio do Brans, né?
Aquele que rodamos lá no primeiro
rodamos
bloco.
Lá, o mashup, o sampler foi feito pelo Otávio Santos, que é um grande compositor, parceiro meu, musical, só para deixar registrado também.
Perfeito, perfeito. Bom, Richard, eu agradeço a tua participação conosco. Nós não falamos também do novo trabalho da Bataclan FC, que vai ser lançado...
Vai ser lançado ali por setembro, outubro. Tá, aí então... a gente pode combinar um outro momento.
Perfeito, né? Já fica combinado aqui ao vivo que vai retornar nesse período para fazer o lançamento do,
perfeito,
do trabalho.
E também aquilo, a gente reitera, né? O Lunardo Supapo também está à disposição. E eu acho que a gente podia também, em algum momento, quem sabe, fazer uma edição lá, né? Ou talvez pela questão técnica.
Podemos.
A gente pode trazer um pessoal para cá, eu faço a curadoria de algumas pessoas e a gente fazer, né, alguma coisa aqui mesmo pela questão técnica. Mas enfim, o espaço está à disposição também. Gostaria que tu pudesse passar em algum momento lá para conhecer, né? E certamente tu vai te sentir em casa, porque sem dúvida alguma é um espaço negro centrado antes de qualquer coisa.
Agora, quando encerrarmos nossa entrevista aqui, a gente vai conversar a respeito disso.
Perfeito.
Mas te agradeço muito tua participação conosco e desejo sucesso aí nas caminhadas musicais com a Bataclan, com os clipes, com o Lunardo Supapo, enfim, com a tua trajetória.
Muito obrigado, Alan, e também sempre reiterar, né, a importância desse espaço para a comunidade cultural negra, né? Esse espaço aqui realmente, não por acaso ele tem esse nome, né, de quilombo. Ele é sim um aquilombamento, ele é um espaço de materialização daquilo que Mestre Pernambuco fala, né, que é o quilombismo,
sim, sim.
Né, essa ideia do Abdias do Nascimento. Então a comunidade negra do Rio Grande do Sul se sente muito representada dentro desse espaço e reitera a importância da continuidade desse espaço. E a gente sabe que isso é muito um entendimento político teu disso, e que tu carrega, né, isso quase como uma bandeira pessoal. A gente sabe, né, que a questão negra não é uma questão pessoal, uma questão coletiva, mas sabe também que o programa tem na tua figura, né, uma relevância muito importante, que tu dá esse espaço de protagonismo. Né? Então, muito obrigado.
Mais uma vez, muito obrigado, Richard.
Eu que agradeço. Graças.
Seguimos na resistência.
Isso aí.
De graça aqui na quebrada, a rima da beira, a glória da beijadeira, José da terreira, da mãe lavadeira, do pai na pedreira. Se tu passa aqui na boca, vê se manda um recado pros manos chegados, só pros confirmados, aberto morto, batalha do meu lado. É de sangue da pele que falo, fazendo som que a cangaceira fala. Habito a praia, habito a areia, habito a saia, a pai que sereia, habito de pássaro no céu. É de sangue da pele que falo, fazendo só que a cangaceira fala. Habito a praia, habito a areia, habito a saia, a pai que sereia, hábito de pássaro ao céu.
Que passa, papai, que passa, papai,
que passa, mamá, não passa, não passará.
Que passa, papai, que passa, papai,
que passa, mamá, não passa, não passará.
Fica com a mão, se duvida a palavra que mancha na boca. Pega mulher, sai de branco, não tô no cheque, vai de black.
Que passa papá, que passa papá.
Tudo que é pode, ele fica no ar. Tudo que é pode, ele fica no mar. Tudo que é concreto, ele fica com a mão, se duvida a palavra que mancha na boca. Pega mulher, sai de branco, não tô no cheque, vou no cheque.
Que passa papá, que passa papá. É o sangue da pele que fala, fazendo som que a cangaceira fala. Habito a praia, habito a areia, habito a saia, o pai que sereia. Hábito de pássaro ao céu. É de sangue da pele que falo, fazendo som que a cangaceira fala. Habito a praia, habito a areia, habito a saia, a pai que sereia. Hábito de pássaro ao céu.
Que passa, papai, que passa, papai,
que passa, mamãe.
usado por todos os lados, passado, presente, braços abertos sobre o rio.
Cangaceira fala, habito a praia, habito a areia, habito a saia, baita sereia, hábito de pássaro ao céu, é de sangue da pele que falo, fazendo som que a cangaceira fala, habito a praia, habito a areia, habito a saia, baita sereia, hábito de pássaro ao céu.
É passa, papá, que passa, papá,
que passa.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.